Olá, então vamos para o nosso terceiro e último episódio.
Uai, gente, a gente já falta 5 para as 8.
Já
Tá vendo?
a
Passa
conversa
muito
voa, né?
rápido. Passa, é assim, se não falar, a gente vai até.
Eu falo
Eu
quando
queria então
entendo.
pedir para cada um de vocês para mandar um recado, assim, uma sugestão para quem está ouvindo, se for um aluno que está passando por isso.
Então, assim, eu acredito, né, que está cada vez mais, né, esse acesso, ele está se tornando cada vez mais democrático, não só pela questão, né, de desconstruir essa ideia mesmo, né, esses preconceitos em relação ao processo, né, de saúde mental e essa questão do acesso mesmo, né, das pessoas poderem, não pela questão financeira, não pela questão de tempo, né? Hoje temos aí a tecnologia, né? Na questão da pandemia, por exemplo, nos organizamos, né? O atendimento online, eu sei que vai, né? Da disponibilidade de cada um, mas das pessoas, né? Não deixarem, né? De buscar esse processo de ajuda ou indicar, né? Como a gente comentou aí vários momentos, né? Percebendo, né? No próximo, no colega, no familiar, né? Alguma situação, né? De algum sinal desse adoecimento, né, da pessoa, né, mais fechada ou mais ansiosa ou dando algum sinal ali de estresse, né, alguma situação de indicar ou de compartilhar, né, pelo menos colocar para a pessoa aquele canal, né, não obrigar a pessoa a ir ou forçar com que a pessoa, né, faça esse movimento em parte dela, mas pelo menos, né, tendo a oportunidade de indicar se ela vai fazer, né, o movimento naquele momento ou não. É da pessoa. Em algum momento, né, vários clientes que eu recebo, quando é indicação, às vezes a pessoa está com meu contato ali, ó,
Há um
meses ou
tempinho.
anos, né? E aí, num momento ali, né, que ela se sente à vontade, ela faz o movimento. Mas teve alguém ali que fez esse cuidado,
Plantar a
né?
sementinha, né? Tem que plantar a sementinha. Uma hora ela não.
As pessoas compartilharem, né? Quanto mais as pessoas compartilharem, vai diluindo, né, esse estigma, né, da terapia, da análise, né, de que é só, né, para as pessoas que estão num processo de adoecimento mais profundo, não é assim. Acho que é qualquer sinal, né, já é uma possibilidade. E vários casos de pessoas que às vezes nem têm sinais, sintomas, procura pela questão mesmo do processo de autoconhecimento, né, de ver que vai agregar também, né, o processo dela.
Sim, obrigada, Daniel. Quer falar, Carol?
Uai, eu não sei, assim, acho que eu sou uma pessoa muito falante. Eu
Pode
teria
falar, vamos lá.
eu acho que eu teria para falar assim duas coisas, como parte do meu relato pessoal mesmo, assim, que assim, não quer dizer que sejam grandes coisas, tá? Mas é que uma delas é assim, eu depois que me deu esse insight, inclusive o último participante do podcast, um deles, né, estava na mesa, que é o André Abad, foi meu professor e é meu professor até hoje também. Acho que foi um dos meus grandes mestres desse momento de pós-graduação, quase um co-orientador. E numa das conversas com ele, assim, numa das várias conversas que a gente já teve, me veio assim a questão da conversar sobre a competitividade, sobre os problemas dos processos seletivos, de como a vida acadêmica, né, a comunidade acadêmica está se afunilando muito. Eu acho que entender um pouco que a gente faz uma escolha pela vida acadêmica, que ela tem que ser uma escolha mais responsável, sabe? Que é uma escolha que você está entrando numa carreira que ela exige uma luta muito forte, que é uma luta muito constante, que é uma carreira que vive sob ameaça o tempo inteiro. Então, você não precisa se sentir culpado se você não estiver disposto a enfrentar o que é ser um acadêmico ou professor no Brasil hoje, ainda mais de ciências humanas. Tem muitas outras coisas legais que você também pode fazer para, né, como um serviço à sociedade, que coisas que podem te fazer sentir realizado também e tal. Então, acho que o meu primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que, no momento em que você assume entrar na vida acadêmica, e que você assume entrar nessa luta, beleza, vamos lá. O conhecimento ele precisa ser uma coisa produzida em conjunto, em comunidade. A gente vai acabar com a... vai diminuir a competitividade no momento em que a gente se ajuda, no momento em que a gente constrói conhecimento em conjunto, no momento em que o Wesley mesmo falou da questão da inspiração dos professores, né? Eu dei muita sorte, assim, que eu tenho uma orientadora muito maravilhosa, que também chama Patrícia, que ela é uma, assim, uma das minhas mestras, das grandes inspirações que eu tive na vida, que vai formando uma corrente, assim, as pessoas, meus veteranos, meus professores vão me puxando e eu vou puxando os próximos que estão vindo, sabe? Então, é uma coisa de, quando a gente fala, quando eu falo de conhecimento comunitário, é uma coisa meio na prática e que isso torna a vida acadêmica menos dolorosa. Que é você montar seminário de estudos, faz seminário de linha, faz seminário de qualquer coisa que você quiser, mas estuda junto, senta para estudar junto, lê o texto do coleguinha, aceita a opinião, aprende que, né, a vida acadêmica ela funciona nas críticas. E, então, é um processo que ele precisa ser de uma construção comunitária, assim, sempre em conjunto, não pode ser solitário. E isso torna nós todos profissionais muito melhores.
Bom, eu diria aos ouvintes que se você também está vivendo e trabalhando nesse universo acadêmico, você pode se valer de algumas estratégias e do autocuidado, né? Um deles é justamente ir contra a tendência própria do ser humano de se defender e, portanto, de se retrair. E, ao contrário desse movimento, fazer o esforço de se abrir, sobretudo, com uma pessoa, um amigo de confiança, e falar do processo e as dificuldades que você esteja vivendo no momento. Parece pouco, mas na realidade não é. A psicanálise, ou de um modo mais amplo, todas as psicoterapias, a cura pela palavra, tem no sua pedra angular justamente a capacidade de abrir, falar de si, dos seus processos, dos seus sofrimentos, já é um início de um terapêutico e por em vista a uma cura psíquica, ou ao menos algum alívio a esse sofrimento mais intenso, né? Eu tenho a oportunidade de, nesse momento atual da minha vida, trabalhar uma universidade que tem uma perspectiva humanista, né, e que tem uma epistemologia e uma metodologia de transdisciplinaridade, de diálogo entre os diferentes ramos acadêmicos, diferentes cursos, e valorizando, fomentando trabalhos em equipes, né? Há, evidentemente, a exigência da entrega da excelência, isso há, vai continuar havendo. Há a ameaça de, caso não haja uma produção acadêmica qualificada, você pode ser cortado, mas o que eu tenho experimentado mais é essa cultura institucional dessa universidade que eu trabalho, de trabalhos em equipes, né? Projetos em comum com diferentes setores, misturando engenharia com medicina, direito com letras, serviço social, psicologia, isso abre outras perspectivas, inclusive para a função social da universidade na sociedade brasileira que nós estamos vivendo. Tá? Então, para aquele que está nos ouvindo agora e que se engaja por esse trabalho, por esse estilo também de vida, que é a intelectualidade e a vida acadêmica, embora as dificuldades e esse momento terrível que vivemos social e politicamente no Brasil, há ainda algumas fagulhas, né, de esperança.
Foi um prazer imenso, tá? Compartilhar com vocês hoje o diálogo, conhecer, né, o Wesley e a Carol, tá? Espero, né, tendo a oportunidade de nos reencontrar aí, né, com
Segue no
saúde.
Instagram.
Oh.
É, porque
Foi um prazer
agora
imenso
acadêmico vira, tem que ser
poder conversar com
influencer também, né?
vocês.
Web influencer também.
Exatamente. Eu não sou muito ativa nas redes, não, mas pode seguir lá.
Pois
Mas é
é,
isso.
então, Patrícia, foi um prazer aqui aceitar o seu convite, conversar com o Daniel, conversar com a Carol. Foi fantástico ouvi-los, ouvi-las. E é isso, né? Quem sabe outras oportunidades não possam
Sim.
surgir, outros debates, outras conversações.
Muito obrigada, gente. Com certeza.
Gente, muito obrigada. Obrigada,
Eu que
Patrícia.
agradeço.
Parabéns pelo Humores, que está sendo muito legal.
Que bom.
E obrigada, gente. Daniel e Wesley, foi um prazer conversar com vocês. Adoro conversar com psicólogo, porque também sou dessas que acredita muito na cura da palavra. Muito bom. E valeu mesmo, gente. Foi um papo
Aí
ótimo.
ele deve sair em alguns episódios, eu ainda vou ver quantos que vai ser. Aí sempre que sair, eu mando para vocês também. Em primeira mão, assim, eu
Ótimo.
mando. Saiu, saiu.
Mas eu sou seguidor lá também, só para lembrar.
Eu também estou seguindo.
Valeu
Tá bom.
demais, gente. Tchau. Beijo pra
Tchau, tchau.
vocês. Tchau para
Se
todos.
cuidem.
Até mais.
Não esqueça de nos acompanhar no Twitter e no Instagram.